O número de pessoas que fumam em todo o mundo está a diminuir, mas a descida precisa ser mais acentuada para cumprir os objetivos globais até 2025. As conclusões são de um novo relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS. A ONU News fala agora com Adriana Gomes, que trabalha para a agência da ONU em Washington, nos Estados Unidos. Adriana, obrigado por falar com a ONU News.
Obrigado.
Por que é que as pessoas estão a deixar de fumar?
Desde 2005, a OMS, junto com os países, tem implementado a Convenção Quadro para o Controle de Tabaco. E essa convenção, ela prevê medidas que os países devem adotar para diminuir, para promover a redução do consumo de tabaco nos países. Essas medidas são medidas tanto de nível individual quanto também de nível coletivo, como, por exemplo, a proibição do uso de produtos de tabaco em ambientes fechados, coletivos fechados, a questão do apoio à cessação, né, a proibição de propaganda, promoção, patrocínio dos produtos de tabaco. Então, isso tudo promove, né, com que a população ela também tenha mais consciência de que não se deve utilizar esses produtos, porque são produtos que não trazem nenhum benefício para a saúde, né, comprovadamente.
Os vários países estabeleceram uma meta de redução até 2025. A este ritmo, essa meta não será conseguida. Porquê? O que é que está a falhar?
Temos esse tratado, né, um tratado internacional, é um tratado que os países, que temos mais de 180 países signatários desse tratado, e eles devem adotar essas medidas, mas essas medidas elas não estão sendo adotadas ao mesmo ritmo e na mesma intensidade por todos os países. Então, o que o relatório da OMS demonstra é que, comparando a prevalência do ano 2000, né, como estava a prevalência nos países no ano 2000, para a projeção para 2025, essa prevalência ela não vai conseguir alcançar a meta estabelecida, justamente porque esses países, vários países, eles precisam ainda melhorar ou ampliar a implementação dessas medidas de controle, né? Precisam ter uma adoção mais forte da Convenção Quadro.
Pode-nos dar alguns exemplos de quais são essas medidas?
Claro, como eu falei, existem a Convenção Quadro, ela tem mais de 30 capítulos, mas as principais medidas que estão relacionadas com a redução de consumo, a redução de demanda de tabaco, são as medidas de proibição de uso de produtos de tabaco em ambientes coletivos, né, coletivos fechados, mas também em ambientes onde você tem a circulação de pessoas, ambiente de trabalho, em campos de universidades, bares, restaurantes. Uma outra medida também que é considerada custo-efetiva para a redução do uso de tabaco são as medidas de proibição, de propaganda, patrocínio, promoção desses produtos. A questão também da adoção de imagens de advertência nas embalagens para dar informação à população sobre os riscos desses produtos e quais os danos que eles causam à saúde. Ah, e uma das principais medidas também é a questão do aumento de impostos aos produtos de tabaco, que geram como consequência o aumento de preço, e isso também faz com que tenha um impacto na redução de consumo. E, além disso, também a questão do apoio à população para a cessação, né, para apoiar a população, aos que fumam, para que deixem de fumar. Então, dentre várias medidas, mas essas são as consideradas as medidas mais com maior custo-efetividade para impactar para a redução do consumo de tabaco.
Outro ponto do relatório é a relação entre tabaco e doenças cardiovasculares. As pessoas sabem que o tabaco causa cancro, mas muitas não sabem que causa doenças cardiovasculares. Por que é que isto acontece?
Sempre quando se fala na questão do consumo de tabaco, a população ela tem, né, como o tabaco causa câncer. Isso era uma mensagem que muitas vezes, e causa câncer de pulmão especificamente, uma mensagem que muitas vezes era a única mensagem que a população recebia com relação aos efeitos do tabaco. Mas vários estudos já comprovaram, estudos, por exemplo, realizados aqui pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que demonstram que não somente o tabaco causa câncer, mas principalmente também é responsável por grande percentual das doenças cardiovasculares. E a questão de adoção das imagens de advertência nas embalagens dos produtos de tabaco, mostrando também que não só se limita a causar câncer, né, promove o aumento dessa informação, mas sem dúvida é uma informação que ainda, por exemplo, temos exemplos de alguns países onde um terço da população desconhece, por exemplo, que o cigarro causa acidentes vasculares cerebral, que fumar, né, causa acidentes vasculares cerebrais ou causa problemas do coração, infarto, né? Isso ainda é uma informação que precisa estar mais divulgada e disseminada. Por isso, o tema do Dia Mundial esse ano é sobre isso, para justamente alertar a população que o cigarro não somente causa câncer, mas também é um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares.
Acha que ainda é possível reverter a situação e atingir os objetivos globais até 2025?
Sem dúvida, assim, os países têm um grande, é um desafio, né? Os países têm um grande desafio adiante, à frente, mas sem dúvida nenhuma, se se trabalhar em conjunto, se se adotar essas medidas, isso sim, assim, já é comprovado. Nós temos exemplos de países onde a adoção dessas medidas, pelo menos dessas 5 medidas para o controle de tabaco, impacta, sem dúvida, no consumo. E aí é possível que nós tenhamos um melhor resultado até 2025. E é importante destacar que se chegando à meta de redução do consumo de tabaco aos níveis que foram estabelecidos, isso tem um impacto importante para a redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis. Então, o tabaco é o principal fator de risco para essas doenças, então temos que realmente, os países têm que trabalhar, têm que se adotar a Convenção Quadro em seu máximo nível de implementação para justamente se atingir o alcance das metas.
Adriana Gomes, da OMS, em entrevista ao New News. Muito obrigado por falar connosco, Adriana.
Obrigada a vocês também.